Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Em especial, cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 10ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 15 de maio de 2017. Farei neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, Salmo 40, do 1 ao 4. Peço que todos acompanhem de pé. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Passamos neste momento à apreciação da ata número 15 de 2017. Coloco a ata número 15 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 15 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 15 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Na sessão de hoje não tem nenhuma correspondência expedida. Passamos então à correspondência recebida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura da correspondência recebida, passamos neste momento à apresentação das proposições na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 25 de 2017 denomina bairro Caiçara, parte da zona urbana de Agudo. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei que submetemos à apreciação de vossas excelências tem como objetivo a criação do bairro Caiçara, na área hoje conhecida como Vila Caiçara, em nossa cidade, atendendo uma reivindicação dos moradores daquela localidade. Discutido em audiência pública com os moradores, os mesmos confirmam que eles próprios descrevem o endereço das residências como bairro Caiçara, embora Vila Caiçara seja também um apelido consagrado popularmente, não designado como bairro. Para isso, seria necessário a aprovação de um projeto de lei que viesse a denominar oficialmente o bairro Caiçara, que é o que a presente matéria pretende. Durante a discussão com os moradores, ficou decidido por oficializar a criação do bairro através do projeto de lei que será apreciado e após colocado em votação na casa, sendo aprovado pela Câmara e sancionado posteriormente pelo Executivo. A verdadeira origem do nome Caiçara se deu através do pedido de instalação de um ponto de luz, quando se fez necessário informar uma localidade. Com isso, a primeira moradora da atual localidade recebeu em sua conta o nome de Vila Caiçara, sendo que o gerente da CE da época decidiu colocar esse nome para identificar a região, já que a mesma era separada da cidade por um arroio. O nome também tem origem tupi e caracteriza pessoas que vivem em áreas isoladas ou rurais, afastadas de grandes centros, separadas por riachos. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, 10 de maio de 2017. Vereador João de Deus. Projeto de Lei 26/2017 autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professor de língua alemã em virtude da licença para tratamento de saúde do titular do cargo. O professor contratado será recrutado conforme, através de processo seletivo simplificado, aberto através do edital 027/2017. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação, dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Valério Vili Tribin, Prefeito Municipal.
Apresentadas as proposições na sessão de hoje, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, a imprensa escrita e falada, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Essa semana, senhor presidente, eu procurei o Poder Executivo e junto a eles eu fiz uma indicação que nós possamos, né, que o órgão competente determine a instalação de uma placa de embarque e desembarque de escolares e baliza e término de parada de ônibus na rua Germano Hendrick, próxima à escola Vili Ross. Sabendo nós que lá tem mais de 800 alunos, que é muito necessário ter essas placas, pois ali na hora do embarque e desembarque, de vez em quando o ônibus tem que ficar no meio da rua que os alunos possam fazer para embarcar e desembarcar. Também pedi, fui na Secretaria de Obras, na General Flores, abaixo da Chique Informática, que ali também estava em péssimas condições a iluminação pública. Também fui no órgão competente e pedi, e segundo informação, essa semana também já iria resolver o problema. Também parabenizar o setor de obras, setor competente, da Pinguela, da Vila Caiçara. Realmente, lá ficou um serviço muito bom, não está concluído ainda, mas nós vimos que realmente o pessoal aderiu, as pessoas já estão passando pela Pinguela, vi uma senhorinha passar, e por sinal, muito feliz. Então, seria isso, no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e a todos que escutam nós na internet, da Rádio Agudo, Alternativa, e a todos presentes no plenário, uma boa noite. Como a nossa caminhada está sempre é interior, cidade, aí com nossos companheiros, sempre colegas vereadores, estamos sempre na caminhada, olhando estrada, pedindo, eu já digo, os pedidos automaticamente a gente faz direto já na secretaria, eu não estou fazendo mais o uso desse espaço, estou fazendo ele direto, depois de concluído, que eu vou passar se o trabalho foi feito, que está meio devagar, bastante devagar, mas vamos direto na fonte, é o que tem que ser feito, que está devagar, então vamos ter que pressionar mais ainda, né, colega Rui? Vamos ter que pressionar mais, que está meio devagar as coisas, está devagar. Bom, no dia 13, prestigiei o almoço lá na igreja evangélica, lá em cima no Cerro Seco, da igreja da congregacional, lá na comunidade Rio Branco. Também andando na estrada, subimos numa ponta e saímos na outra, a estrada está mais ou menos em condições, tem uns pedaços, tem uns quebra-mola, mas futuramente eles vão passar, a patrola com certeza. Isso no sábado, de tarde, voltando pelo Novo São Paulo, desci aqui para baixo, voltamos e prestigiamos também o café do Lions, eu e o nosso companheiro Itamar, aí também, presidente. Tivemos que trabalhar, né, Itamar, mas faz parte, presidente trabalha também, não adianta. E continuando assim as caminhadas também no domingo, meio-dia, fomos lá em cima na Nova Boêmia, também na comunidade evangélica, na Olavo Bilac, tinha uns colegas presentes lá também. E aí a gente vai caminhando, andando, a gente entra numa ponta do município, que bom que a gente conhece, e aí a gente vai vendo as dificuldades, as necessidades que precisa. Eu sou daqueles caras que ando, anoto, olho as coisas, vejo, analiso e vou cobrando, quando ela tem que, só que tem que ser feito. Está demorado, mas vamos fazer pressão. O negócio é fazer pressão. A gente é oposição, mas é o que nós temos que fazer, é pressão. Sendo o pessoal até da oposição, é mais fácil para eles pedir, que estão na caminhada, mas nós na oposição, nós estamos na pressão, estamos fazendo a nossa parte. E o pessoal fala muito hoje até dos vereadores, eu escuto falar que nós, oposição, somos muito fracos. Escutei falar isso. Mas eu, nessa parte, estou muito tranquilo, muito consciente que eu faço a minha parte. Sempre estou fazendo, bem tranquilo. E também, domingo à noite também, trabalhei, estive lá em cima, voltei. Domingo à tardinha, e depois tinha uma domingueira no grupo de família Rurais Bento Gonçalves, que eu faço parte, ajudei a cobrar ingresso. Também foi uma festa muito, muito boa, passou mais de 200 ingressos, com uma parceria com os velhos camaradas. Muito bom, uma festa bem... No domingo, no dia das mães, com todas as dificuldades que tem, por isso que eu digo, o município de Agudo pode ter crise, mas tem as alegrias dele. Sempre o pessoal tem para uma festa, sempre é bom. E também vou fazer um esclarecimento, que estão usando o meu nome, Gelson Noy de Xandraí, mas não tem nada a ver com Gelson de Bona. Não sei, aconteceu uma briga política aí num lugar, numa sexta-feira à noite, em Ibarama, e está meu nome sendo cogitado, até em Agudo direto, então... Eu, nessa parte, eu vou dizer assim, ó, quem está falando, eu não estou preocupado, estou muito consciente que não sou eu essa pessoa, e caso contrário, as pessoas não pararem de falar, como diz outra, em calúnia, difamação, todo mundo tem seus direitos, então, se não pararem de falar, vou entrar contra danos morais contra essas pessoas. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, as pessoas que estão aqui nos assistindo e a comunidade em geral. Os vereadores, eles acompanham o trabalho do governo municipal, juntamente com as secretarias, para que as pessoas possam ser informadas com o trabalho que está sendo realizado. Com certeza, cada um de nós está se desempenhando para fazer um bom trabalho. A rede de água do Pinhal também está na fase final, beneficiando em torno de 148 famílias. Eu fui me informar com a secretaria ali e está na fase final. Quero também pedir o patrulhamento da estrada da Picada do Rio, porque com essa chuva também estragou bastante. Né, e gostaria que o órgão competente fizesse um patrulhamento, provavelmente essa semana vai ser feito. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento nesse momento o senhor presidente, a mesa diretora, os colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que estão aqui na galeria acompanhando o trabalho desta casa, a comunidade que acompanha através dos meios de comunicações, né, que tem acompanhado ao longo dos tempos que está sendo transmitido pela Rádio Agudo, pela FM, jornais, enfim. Gostaria de começar esse meu pronunciamento, colegas, me referindo em relação à atuação dos vereadores, né? Nosso comportamento, aquilo que a gente pensa e tem programado para desenvolver o trabalho. E dizer, quando ouvindo a colega Isabel, colega Cardozinho, ouvindo Gelson, e lembrando de outros mandatos que a gente passou por essa casa, meu caro amigo Rui, né? E a gente via duas alas, aqueles que solicitavam alguma coisa e os vereadores de situação não faziam isso. Mas nesse mandato a gente tem percebido, né, que tanto situação quanto oposição, né, estão trabalhando unidos, né, e pedindo também, levando essas indicações ao governo municipal. Então a gente evoluiu bastante, né? Esse é o papel do vereador. E deixar aqui tranquilo, colega Gelson, né, quanto ao questionamento de vereador fraco, né? Não existe vereador fraco. Aqui somos todos competentes, né? Os votos que a gente recebeu, pode ter certeza, aqueles votos foram pessoas que confiaram no talento, no trabalho de cada um de nós, né? Prova isso que a gente tem alcançado grande conquista nas nossas indicações, né? E aqui trabalhamos para o bem das comunidades, ou da comunidade, ou do município de Agudo no modo geral. Quando vejo a Isabel, ou isso aí, a Isabel, né, ou o Cardozinho solicitando parada de ônibus, melhorias, é importante, né? Esse é o trabalho do vereador, esse é o papel do vereador, né? Não adianta ficarmos atrás da moita, como diz, né? Não, nós temos que pedir, né? Recebemos voto para exercer a nossa função com responsabilidade. E o governo municipal sabe muito bem, porque a gente acompanha o trabalho, né? E ele é sensível aos pedidos. Nós temos aqui o colega Lauri, que tem contribuído e enriquecido a Câmara de Vereador, porque a gente passa grande parte dos nossos pedidos direto ao colega, que leva principalmente a Secretaria de Obra, né? E se hoje a gente fazer um levantamento dos nossos pedidos, das nossas indicações, grande parte delas foram atendidas, né? Claro, tem coisas que é impossível, porque a demanda é muito grande, né? Mas o governo municipal tem se engajado a fazer o melhor através das suas secretarias, né? Então deixo aqui, fica tranquilo, meu caro amigo, vereador Gelson, que todos nós que temos competência, prova disso que estamos aqui lutando, defendendo os interesses da nossa comunidade. Gostaria também de dizer, nesse momento em que também gostaria, no outro mandato passado, eu questionei quanto a uma parada de ônibus aqui no centro da cidade, né? Mais precisamente aqui na pracinha, em frente à oficina do seu Braunich. Principalmente para os ônibus municipais, esses ônibus que fazem aqui o interior de Agudo e vêm para Serra. Por quê? Essas pessoas que vêm do interior, que vêm para o posto de saúde, para os bancos, né, Ministério Público, aqui para casa da prefeitura, essa parada fica tão longe, lá em cima, no Neco, ou na rodoviária. E se nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas que vêm do interior e desembarcar lá e vir até aqui, é uma puxada muito grande. Eu acredito e continuo questionando que se faça, né, que abre-se uma possibilidade de que esses ônibus, tanto o Expresso Amigo quanto os outros que vêm do interior, que traga as pessoas e façam aqui uma parada no centro da cidade. Com isso, nós vamos beneficiar muitos senhores de idade, senhoras de idade, que vêm pegar o seu vencimento no final do mês, né, e já vão ficar próximo à Caixa Federal, o Banco do Brasil, o Banrisul, né, vem no posto de saúde, certo? Então isso vai favorecer muito essa população que vem do interior. Para nós aqui é fácil, né? A gente, principalmente quem precisa tomar uma ficha, nós esperamos até 7 horas e vamos para o posto. Agora, quem levanta 6, 5 horas, 4 e meia, lá no Cerro dos Camargos, Cerro da Vilma, até chegar aqui é uma puxada. Devemos nos sensibilizar, fazendo com que isso venha a acontecer. Hoje é a primeira cutucada, mas vamos continuar batendo nessa tecla para que, se há possibilidade, se a lei nos amparar, com certeza, eu tenho certeza que o senhor prefeito não vai deixar de sancionar ou dar o direito a essas empresas fazer isso. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o senhor presidente, Itamar Fontel, os demais colegas presentes, cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimento a Rádio Agudo, a Rádio FM e os demais que estão aqui nessa galeria. Também quero comentar sobre as caminhadas das semanas. Estive domingo também presente na festa da Olá Bilhaca, onde é que teve uma ótima festa, dando os parabéns para o Dia das Mães, mais uma vez, tinha muitas mães presentes. E também comentar alguns trabalhos que foram realizados antes da chuva da semana passada de patrulhamento, que teve um término de trabalho na volta da Getúlio Vargas e também algumas ruas aqui na cidade. A turma da eletrificação, como de praxe, ela não troca a lâmpada onde é que sai os pedidos, ela tem um específico lugar por região. Equipe de calçamento também está restaurando algum lugar de tapa buraco na cidade. E estamos fazendo também serviço de limpeza de valetas e sentação de tubo no interior. Seria essas minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas, Ediz, a imprensa falada escrita, aos internautas e a quem nos acompanha na galeria. Eu aproveito esse espaço para falar sobre um tema que tem me preocupado muito, a longa data. Já entrei em contato com a administração várias vezes e não tive uma resposta mais concreta. Muito se fala em educação ambiental nas escolas, mas um dos passos básicos para atingir esse objetivo é deixar de lado aqui na cidade, que seria a instalação de lixeiras públicas. O resultado é muito lixo jogado nas ruas, que pode provocar diversos problemas, como doenças, entupimento de esgoto, atração de muitos insetos, roedores. Ela passa a ser um perigo para a nossa saúde. Hoje, quem abre um pacote de bala na cidade ou qualquer outro produto e descarta a embalagem numa calçada, acredita que isso não fará diferença. Mas nós estamos enganados quanto a isso. Muitos são os riscos que corremos e que são causados pelo acúmulo do lixo, mesmo esses pequenos. Em nossa cidade, em alguns locais, precisamos caminhar muito para achar uma lixeira. Muitas vezes somos obrigados a colocar o lixo no bolso para jogar fora em casa. Só que, infelizmente, nem todos têm esse hábito. As consequências dos lixos já sabemos. Então, a colocação de lixeiras tem que ser uma urgência para a nossa cidade. Não teremos uma cidade limpa se não tivermos lixeiras nas ruas. Devem ser colocadas as lixeiras tanto nas ruas principais como nas demais. Friso também que há necessidade também da conscientização da população para que não jogue o lixo nas calçadas e praças. Verifico isso aos finais de semana, o acúmulo de lixo nas calçadas e na rua, principalmente na Avenida Concórdia, no trajeto da Caixa Federal até a Biblioteca Pública, bem como no gramado da Praça da Emancipação. Eu lembro também a todos que já foram colocadas lixeiras em diversos pontos da cidade e em diversas ocasiões, e que a maioria delas foram depredadas. A população ela também precisa se conscientizar da necessidade de mantê-las para que sejam utilizados da maior, melhor forma possível. Uma cidade agradável para se viver depende também da nossa contribuição como cidadãos para mantê-la bela. Fiz a indicação 15/2017 para a instalação de lixeiras em nossa cidade. Os munícipes eles pagam seus impostos e têm o direito de ter serviço melhor prestado. Solicito ao executivo uma atenção especial a esse pedido. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o senhor presidente Tamar, o vice-presidente o Alexandre, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, quero cumprimentar a comunidade que aqui se encontra presente novamente nesta sessão desta noite, quero cumprimentar especialmente os filiados do nosso Partido Progressista, temos a presença do Áureo Quirinos, do Tairo Ziani, a Simone da Cruz, a nossa ex-candidata, a vereadora Solange Klisner, que já sentiu o gostinho da política, e as demais pessoas que se encontram aqui, que nos dão o prazer da sua presença, e também aos ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa, né, e também aos internautas que nos acompanham em todo o nosso município, no nosso Rio Grande e pelo Brasil afora. Quero me manifestar também sobre essa questão dos vereadores, da atribuição. Muitas vezes a comunidade tem a finalidade, tem uma ideia do que é o serviço do vereador. E quando ouço falar de que muitas vezes o trabalho do vereador não é reconhecido, eu entendo de que a comunidade muitas vezes não sabe do que é a atribuição real do vereador. Para quem não sabe, todo projeto, toda a ideia que o vereador traz em ponto de vista de projeto de lei, que envolva recursos, esse projeto não pode ser de iniciativa do vereador. Tenho certeza de que nós, vereadores, que temos o nosso mandato, e com certeza a comunidade que tem vontade de ser político, muitas vezes tem vontade de se candidatar a vereador, ou quem sabe até a um cargo eletivo, no executivo, mas quando cai aqui na casa, aqui na Câmara de Vereadores, tudo que envolva recursos, isso fica inviável. Então, muitas vezes se tem ideias boas, mas essas ideias boas que envolvam dinheiro, precisa vir lá do executivo. E muitas vezes as questões, essas indicações pequenas, exemplo, construção de uma parada de ônibus, uma troca de uma lâmpada, patrulhamento, são indicações que a comunidade traz ao seu representante legal, que é o vereador, para que ele interceda junto à secretaria competente. Então, eu entendo de que é uma atribuição séria essa do vereador de poder estar atrás dessas atribuições. Mas aqui na Câmara de Vereadores, nós temos um trabalho que talvez não apareça. Tudo que aparece do Executivo, nós temos que acompanhar, tem leis, tem situações que nós, vereadores, precisamos analisar, e essa análise, esse trabalho nosso, talvez não aparece lá fora para a comunidade. E entendo de que talvez muito mais poderia ser o vereador atuante, uma vez que a população também exigisse mais do vereador. E a prova disso, eu convido aos participantes que estão aqui nessa noite, que uma das formas de poder ser mais participativa, de poder cobrar mais dos vereadores, é participar das audiências públicas. Nós, inclusive, vamos ter agora em breve, nos próximos dias, o PPA, que é o plurianual, que é muito importante que a comunidade, né, venha e participe. Temos também as audiências públicas, uma já realizada, que é da drenagem urbana, que houve, que inclusive essa casa esteve lotada, e deu para se perceber que é de interesse de toda a população e que precisa ter outros debates, e que com certeza vão acontecer. Temos também uma audiência pública no qual o vereador Cardozinho e também o vereador Gelson Neuschwander também precisamos aprofundar essa ideia, quanto que é a reforma da Previdência, né, que é um assunto que é de interesse de toda a comunidade e vai atingir toda a população. Então são esses assuntos que a comunidade precisa mostrar, de que o trabalho do vereador, ele poderá aparecer desta forma, e não daqui a pouco exigir do vereador estradas melhores, uma Avenida Concórdia com menos buracos, uma iluminação melhor. O que nós podemos fazer é pedir para que o executivo possa ter uma eficaz melhor, um trabalho melhor para a comunidade. A prova disso, eu preciso trazer algumas indicações aqui do Cerro Chato, bem próximo à colega ex-candidata, vereadora Solange. É o Cristiano Varros, no qual solicita, junto à Secretaria de Obras, para que esse vereador interceda junto num patrulhamento da estrada particular, mais ou menos de 1 quilômetro, perto da escola Dom Érico. Então, é um serviço, talvez, pequeno, mas de grande importância. Também, outra reivindicação que vem a esse vereador lá do outro extremo, lá da Nova Boêmia, na linha Louca, onde, inclusive, um contribuinte, ele cedeu uma jazida de cascalho, no qual o governo se comprometeu em conseguir uma máquina essa que deveria e poderia fazer a abertura de um açude, e também abrir lá um olho d'água, lá um buraco que é uma vertente, uma fonte de água, uma fonte dragada. Então, até o momento, esse trabalho não foi feito, e o contribuinte gostaria muito que o executivo, que principalmente a Secretaria de Obras, conseguisse esse trabalho a esse contribuinte. Também entendo de que outras questões simples e que o atual governo poderia agir, ter uma ação mais concreta, a exemplo de algumas ruas que tem um calçamento pela metade, a exemplo da José Bonifácio, próximo ao estádio do Avenida, onde falta mais ou menos de 100 metros de calçamento, e esse calçamento com certeza poderia ter a sua conclusão feita com recursos do município. Outro exemplo também é na rua próxima às casas do Banco do Brasil, onde também tem um trechinho bem pequeno, onde falta um trecho, acredito, de um pouquinho mais de 50, 60 metros, onde falta um calçamento, e com certeza faria uma melhor visibilidade a esses contribuintes lá que moram naquele local, e que essa obra fica pela metade. Então, são questões pequenas que nós, vereadores, poderíamos interceder com maior intensidade, mas o vereador fica de mãos amarradas e com certeza não tem o poder de decisão e de posição final. Seria isso na minha participação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, a imprensa falada e escrita, companheira de partido, a Solange. Dizer que hoje procurei o secretário de obras, mas ele não estava, estava em Porto Alegre, daí falei com ele por telefone, onde que pedi o patrulhamento da estrada que vai para a linha das pedras, onde que foi feito um trecho da geral e ficou outros pedaços, onde é que passa para Caravaggio, ali onde que no domingo até vai ter uma grande festa. E também pedi para o patrulhamento aqui que vai para a Picada do Rio e linha Boêmia, onde que ele me colocou que esta semana vão fazer. Dizer também que convidar os nossos agricultores para a Feira da Agricultura Familiar, que vai ser no dia 2 e 3 de junho, no CTG Sentinel do Jacuí, e dizer que já tem vários agricultores inscritos, e dizer que é muito importante para os nossos agricultores expor os seus produtos. Dizer também que na última sessão pedi a instalação de faixas de pedestre no cruzamento com a Caixa Federal, com o Super Lis e Lancheria 2x2. Devido ao intenso tráfego de veículos, onde é que seria muito importante a faixa de pedestre ali. E dizer que falei com o Jorge Lima, funcionário da prefeitura, onde que ele me colocou que essa semana vão fazer esse serviço. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Gostaria de informar as pessoas presentes na galeria que temos desde o início do ano um livro de presenças nas sessões plenárias aqui desta casa e todos estão convidados para assinarem esse livro de presença. Dando sequência, passamos à tribuna livre, onde na sessão de hoje não temos inscrições. A tribuna livre é um espaço cedido junto às sessões legislativas, onde o munícipe, as pessoas aqui no nosso município podem usar desse espaço e colocar a situação aqui que eles acham devido que seja colocado aqui junto à casa. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição do vereador Lauri Klein e do vereador João de Deus. Neste momento, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Mais uma vez, cumprimento, senhor presidente. Não vou fazer uso desse espaço.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Gostaria também de cumprimentar as pessoas que fazem parte do núcleo que está tratando do alagamento do município vinculado ao Condemas. Estão presentes conosco aqui e nossos cumprimentos. Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Havendo quórum, temos na ordem do dia o projeto de lei 20 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel matriculado no ofício de registro de imóveis da comarca de Agudo, sob o número 4478, e da outras providências. Este projeto tem na Comissão de Constituição e Justiça, como relator, o vereador Gelson Neuschwander, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 20 de 2017 em discussão.
Vereador João de Deus.
Vereador Mauro.
Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que acompanham o trabalho desta casa, mais uma vez a minha saudação. Vou me referir um pouco a esse projeto, devido à importância, né, que ele tem. Se alguém olhar assim, bah, mas por que fazer um investimento tão grande, né? O poder público buscando comprar um colégio histórico, se não seria melhor construir, né, fazer numa outra área. Mas se observarmos de outro lado, a iniciativa que se foi tomado para aquisição desse prédio para o município, para sanar a dificuldade que se vivia, né, em busca de um espaço para abrigar principalmente as nossas crianças. E vejo isso, senhor presidente, quando foi necessário usar aquela parte da vaca mecânica, que é no parente da criança, tinha uma sala ali, a demanda era muito grande e foi necessário fazer essa interferência para poder abrir um pouco mais um espaço, porque toda hora os pais estavam na porta do colégio pedindo vaga. Quero vaga, minha esposa ou mãe tem que trabalhar. Foi momentos muito sofridos, e do outro lado os professores sem ter o que fazer. E o professor Mauro, muitos anos, trabalhou na Santo Dumont e assistia também essa busca, né, de vagas. E hoje, se há a possibilidade do poder público adquirir esse educandário histórico no município. E aí observo, colegas vereadores, quando o administrador está atento, né, aquilo que acontece no seu município. Se perder o tempo, amanhã poderia qualquer empresa ou qualquer outra pessoa ir lá e adquirir. E aí nós íamos dizer, pai, o que o prefeito está fazendo? Dormiu no ponto, há uma necessidade de vagas, né? Mas não. Eu falo hoje com muita propriedade dizer e elogiar o executivo pela iniciativa. Eu lembro, na campanha que a gente visitou casas e casas, e fui questionado pelo um cidadão. Candidato, tu me diz, vai haver vagas para as crianças? Eu já sabia dessa busca da compra, né, através do prefeito municipal, através da secretária da educação, né, já estava alinhando-se para tomar essa decisão de adquirir a Dom Pedro. Eu assegurei para ele, olha, a partir do ano que vem, que tudo indica, o município vai adquirir um grande espaço para tirar da responsabilidade ou o peso da direção, da diretora da creche ali, para isso da criança, né, abrindo esse espaço e dando a oportunidade às mães em deixar os seus filhos no lugar mais aconchegante. Portanto, amadureceu essa ideia, né, e hoje está nas nossas mãos aqui esse projeto. Eu acredito que qualquer cidadão, não somente nós aqui que representamos os nossos municípios, mas qualquer um que sabe da necessidade e a importância que vai ter na vida daquelas mães que precisam trabalhar, vão ficar orgulhosos de nossos votos. E por essa razão, colegas, eu peço aqui o voto dos senhores, que sejam favoráveis a essa grande conquista para o município de Agudo, né? É uma grande conquista, isso vai ficar marcado na história de Agudo, não somente pela compra, pela aquisição, mas pelo benefício que vai trazer para as pessoas, principalmente aquelas pessoas sem poder aquisitivo, que possam ter, através desse espaço, nesse educandário, um espaço para deixar os seus filhos. Seria isso a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Mauro.
Senhor presidente, nobres colegas, edis, no projeto de lei 2020-2017, que autoriza o executivo a participar do leilão para a aquisição do imóvel 4.478, de propriedade da Sociedade Centenária de Agudos, senhor presidente, caros colegas, levanto algumas questões para reflexão em cima do que o senhor João, do meu nobre colega João, comentou até agora. Na justificativa consta sobre desequilíbrio entre procura e oferta de vagas na educação infantil e no ensino fundamental. O executivo coloca também que, pela demanda reprimida, responde a ações judiciais visando o fornecimento compulsório de vagas na educação infantil. Vereador João, é importante analisar isto sob outra ótica. Uma emenda constitucional 2009 já obrigava os municípios a oferecer a educação básica dos 4 aos 17 anos. Com a lei 12.796 de 2013, que é a atualização da LDB, que determina que seria obrigatório aos pais matricularem os filhos aos 4 anos. Vejo bem, caros colegas, o município já teve tempo suficiente para se organizar e não faltarem vagas. Faltou somente planejamento. Isso eu já frisei em outras sessões. Outros municípios de imediato procuraram resolver a questão de falta de vagas, construindo escolas para atendimento da educação infantil, de alvenaria, com verbas federais específicas. Essas escolas, elas já estão em funcionamento há vários anos. Nosso município se preocupou tarde e o resultado é o que se apresenta nobre inacabada, onde hoje pouco se aproveita. Em reunião com o prefeito semana passada, o mesmo informou que o processo ainda poderá durar mais 2 anos. Coloco também que as dependências da Escola Dom Pedro não são adequadas para atender muitas turmas de educação infantil, devido às suas inúmeras escadarias. Procurei a direção da escola Ville Rose, que fica na mesma escola, a quadra da Escola Dom Pedro, e a Escola Luiz Germano, para verificar se haviam vagas no ensino fundamental e na educação infantil. Há vagas, inclusive algumas salas para serem ocupadas. O diretor da escola, Luiz Germano Peter, inclusive ofereceu salas para a Secretaria de Educação. Na minha concepção, o prédio deve e é patrimônio histórico, deve ser considerado e pode ser ocupado para tantas outras finalidades, talvez ideias, ampliar o nosso museu, que precisa de mais espaço, talvez um conservatório de música, ou quando acabar o convênio do município com a APAE, abrigar o polo. Caros colegas, senhor presidente, sugiro retomarmos esse assunto em outro momento. Mas mesmo assim, diante de todas essas questões da falta de vagas na educação infantil, que já foi levantado pelo vereador João, e pelas considerações que eu acabei de fazer, meu voto também é favorável para darmos o aval ao executivo participar do leilão para aquisição. Porque entendo que de imediato há a necessidade do funcionamento da educação infantil nesse prédio, por não termos outro local para atendimento da demanda. Porque o executivo, ele não se preocupou com o fato no momento certo. Visto também que o município já investiu cerca de 60 mil para poder instalar as turmas da educação infantil no prédio até agora, e também já auxiliou na construção do ginásio de esporte. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 20 de 2017. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 20 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Projeto de Lei 20 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde se localiza o Projeto de Lei 26 de 2017, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. O Projeto de Lei 23 de 2017 denomina Centro de Saúde Enemar Roberto Braga, prédio público do município. Projeto de Lei 24 de 2017, que altera a Lei número 1781/2010, que reestrutura a Patrulha Agrícola Municipal. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador João de Deus.
Vereador Rui.
Vereador Gelson.
Constatemos a inscrição do vereador professor Mauro, João de Deus, Rui Milbret e Gelson Noixande. Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, vereadores a quem nos acompanha, é uma satisfação enorme quando nós afirmamos que um aluno que passou por nossas mãos, ele segue um caminho diferente e talvez bem mais promissor. Eu falo do aluno Eduardo Jäger, da Escola Santos Dumont, que ontem está integrando a categoria de base da Chapecoense. Então, nosso abraço para o seu Eduardo Jäger, nosso abraço também para a Lauri e a dona Claísa, que são os pais dele, que também devem estar muito contentes com o filho participando agora das categorias de base da Chapecoense. Aproveito também este espaço para lembrar a todos os filiados do Partido Progressista que no dia 20 de maio, no sábado, das 8 às 12 horas, aqui na Câmara Municipal, nós teremos a convenção ordinária para a escolha dos membros do Diretório Municipal de Agudo, do Partido Progressista, onde nós temos na ordem do dia eleição dos membros titulares e suplentes do Diretório Municipal, escolha dos delegados da Convenção Estadual e seus respectivos suplentes, eleição do Conselho Fiscal Consultivo de Ética e Fidelidade Partidária dos respectivos suplentes e também outros assuntos de interesse partidário. Contaremos também com a presença de deputados aqui na nossa convenção. Fica então o nosso convite aos filiados do Partido Progressista. Seria esta minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Senhor presidente e colegas vereadores, mais uma vez eu quero deixar aqui registrado, né, hoje à tarde participei de uma reunião no centro do idoso, onde o Grupo Alegria estava homenageando duas integrantes e fui convidado e me chamou a atenção pela idade, 97, uma de 97 e outra de 95. Muito bonitas, por sinal, né? Cheias de vida, lúcidas, né? E eu fiquei realmente feliz, muito feliz, por ver duas pessoas. Eu até disse para elas assim, ó, eu estava indo para a reunião, no encontro, e pensando comigo mesmo, essas duas senhoras, com 97 e 95 anos, com certeza, no tempo de criança e adolescência, elas foram duas adolescentes ou filhas que foram muito bem orientadas pelos seus pais, né? E acataram, né, os ensinamentos dos pais, honraram os seus pais, né? E eu falei a semana passada que quando os filhos obedecem, eles recebem de Deus uma gratificação de viver muitos anos sobre a terra. E eu até disse para ela, brincando, olha, eu gostaria de saber realmente que a senhora foi uma boa filha, porque senão não tinha alcançado essa idade. Ela realmente, né, nós fomos uma família muito bem estruturada. E serve de exemplo, né? E vendo as demais componentes do grupo, a importância, então, eu quero também salientar a importância dos grupos da terceira idade, né? Muito importante, e eu aqui deixo um desafio para as nossas pessoas de 65 anos, 60 anos, participe dos grupos. Ali vocês vão encontrar uma irmandade, vão encontrar pessoas para conversar, né? Então não adianta ficar em casa. Ficar em casa vão ficar pensando, né, aguardando chegar a noite para dormir. Vamos viver a vida, né? E só encontra essa formosura através de um grupo, né? E aí está a recompensa dessas duas integrantes do Grupo Alegria. Deixo aqui meu registro e o meu carinho muito grande pelas pessoas da terceira idade, tá? Também gostaria de convocar os integrantes da minha comissão para nós fazer o relatório de prestação de conta sexta-feira, tá? A parte da manhã, às 9 horas. Então, terça-feira, e após essa relatório, a gente vai marcar audiência pública. E já convida, deixamos sexta-feira. Né? E já convidamos a população. É importante, como falou os colegas aqui, ó, a nossa participação, a comunidade participando das audiências públicas, para ter conhecimento daquilo que vai ser tratado, o PPA, né? Onde é que vai o dinheiro, o que, é que vai ser planejado para os anos futuros, né? Então é um momento de nós questionar e saber aquilo que vai acontecer na administração municipal. Então eu deixo aqui o convite para os integrantes para sexta-feira às 9 horas, né, aqui na Câmara de Vereadores. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milward.
Quero cumprimentar as pessoas que ainda permanecem aqui na galeria. E apenas quero, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, convocar os colegas vereadores que fazem parte dessa comissão: vereador Lauri Klein, vereador Gelson Neunschwander e o vereador Cardozinho, para nós debatermos sobre o projeto de lei 21 e 22, logo após o término dessa sessão aqui nesta casa, hoje e amanhã, tá? Então amanhã a gente vai combinar para que possamos fazer um debate e analisarmos esses dois projetos que têm uma grande e uma real importância para serem votados nos próximos dias. Seria isso na minha participação. Muito obrigado.
Dando sequência, passo ao vereador Gelson Nachon.
Bom, cumprimentando o pessoal da galeria que permanece aqui ainda com nós. O colega João falou sobre hoje a parada de ônibus. Realmente ela é muito cobrada mesmo, do pessoal do interior. E eu sou muito favorável a ela também. Até espero que os vereadores também dêem uma pressão para nós fazer e para o executivo fazer a parte dele sobre essa parada. Sobre as lixeiras também não. O professor Mauro colocou bem. Só que também, assim, ó, tem partes assim, eu como faço, sou membro também do Lions Club, uma época aí nós até fomos... Foi doado, acho que faz uns 3, 4 anos com a parceria com a prefeitura, foi doado os baris, que ainda tem, uma meia dúzia ainda tem por aí. Então, os baris, acho que o pessoal tomou tudo, acho que foi por isso que terminou já. E em questão disso aí, muitas pessoas querem as lixeiras, tem uns que não querem, então é bem, às vezes não é fácil dizer para as pessoas assim, vamos deixar ali também, o que o pessoal, a primeira coisa que vem, acho que as pessoas, que nem o professor Mauro falou, colega, das pessoas de largar o lixo no chão. É, isso é uma educação que as pessoas têm que também, automaticamente, também tem que ter. Que nem ele falou de botar no como é que é, no bolso. É automático. Tem gente que come bala, bota no bolso, tem uns que botam no chão, isso tudo depende de cada um, né? Mas importante, as lixeiras é uma coisa importante para o município mesmo. Nem que sejam pequenas, que tenha cada 50 metros, era importante mesmo. E a grande e maior, aí com distância mais longe. É uma boa, de uma, como diz, uma ideia bem-vinda, mas é que nós todos juntos vamos ter que planejar e com ela conquistaremos isso aí também. Sobre o projeto, nosso projeto ali, o 20-2017, sobre adquirir o antigo Colégio Dom Pedro, mais fácil, centenário, ele é uma coisa bem-vinda, eu acho que até para o município, muito bem-vinda, que ela tem muitas histórias de pessoas ali, e mais nós temos também aquele pavilhão de evento, é um pavilhão que vem com verbas de deputados, pessoas que correram atrás, então nós nunca poderíamos perder isso ali. Então, eu sou muito favorável disso ali e da adquirir ele, com certeza. E que seja, como diz, que nem diz, seja usado para alguma coisa, bem, sempre tem. É só as pessoas querer que seja para, de preferência que seja para educação, mas se não é o caso, pode ser para outra coisa. Então, é bem provável, bem-vindo. Como diz, já estamos na caminhada e vamos chegar perto lá e vai ser bem usado, com certeza. E da minha parte seria esse, senhor presidente.
Gostaria também de comentar sobre um assunto onde eu acho que a maioria dos vereadores dessa casa foram também procurados. E há poucos dias atrás estivemos numa reunião junto ao Poder Legislativo da Quarta Colônia, onde havia naquele momento a dona Valserina, que trabalha junto ao Condesus. E aqui no Agudo não é diferente. Eu pelo menos fui procurado, acho que os vereadores também, sobre a questão de licenciar os terrenos próximo à RS 348. Então aqui no nosso município é a 348. Faxinal do Soturno está com o mesmo problema, a Dona Chica também. Todas as propriedades, os terrenos que tem frente a uma estrada do Dyer, existe um dilema muito grande do acostamento e o poder que o Dyer tem sobre a linha lateral junto à BR. Está tramitando na Assembleia um projeto onde prevê que é do domínio do Dyer, do meio do asfalto, a 30 ou 35 metros na lateral. Então tem muitos terrenos que nós temos aqui junto à 348 que praticamente ele se termina. Ele vira praticamente de domínio do Dyer. Os municípios, não só no município de Agudo, mas sim todos os municípios da região serana, do estado do Rio Grande do Sul, estão aqui. O Condesus abraçou essa causa junto aos municípios aqui da região, e acredito eu que nós, como tendo em junho agora a marcha, nós não colocamos esse assunto junto às demandas municipais aqui. Eu acho que é um assunto pertinente, acho que é um assunto importante a ser colocado junto à nossa marcha no dia 21 e 22 de junho, ao Estado, junto à Assembleia Legislativa, junto às secretarias. É um dos assuntos que acho que nós devemos incluir junto às demandas municipais. Então, o Condesus está trabalhando junto, abraçando todos os municípios aqui da região, assim como existe na parte da Serra também, que tenha o órgão que abraça os municípios de lá, estão também mobilizando e pressionando junto ao Dyer, junto ao Estado, de que possa ser emancipado essa parte do asfalto junto aos municípios. E isso ocasionaria, sim, uma legalização desses terrenos, e não teria essa área de domínio do Dyer. É possível, mas a lei até o momento diz que quando se municipaliza uma estrada que era do Dyer, passa a ser municipal, a manutenção permanece ao município. Então, quando nós teremos o asfalto com problemas de buracos e de manutenção, o município deveria tirar o valor e recuperar essa parte do asfalto. Mas a mobilização do CONDESUS, das entidades, ela diz o seguinte, que o município arcaria com os custos do acostamento em direção aos terrenos, não do asfalto. Então já beneficiaria muito e com certeza daria para abaixar essa causa e municipalizar essa parte do asfalto. Então é uma pressão de vários municípios e nós não somos diferentes, o prefeito está mobilizado junto ao CONDESUS também e precisamos que as forças se unem e nós aqui, acredito eu, que acho importante, depois até vamos comentar com os vereadores, de nós colocar junto a nossa marcha. Eu acho que eu fui procurado por vários moradores junto a RS 348, onde possuem terrenos, possuem propriedades, possuem casas e hoje está praticamente sem ter como licenciá-lo, sem ter como construir nesse local, porque não tem liberação. O município não pode dar liberação e o DAER não dá. Então nós temos que achar um meio termo de que possa ser liberado para construção ou futuramente tenha uma definição nessas regiões aí. Então está sendo trabalhado e vamos junto na marcha levar essa reivindicação aqui, e porque praticamente os municípios como um todo, de todos os municípios do estado, porque asfalto praticamente existe em 95% da cidade e com certeza já existe construções junto a esses asfaltos. Então é só para comentário e vamos, eu sei que as demandas já estão colocadas e amanhã até será apresentado aos secretários de Estado, onde serão levadas aos secretários uma pasta, mas eu vou pedir para o diretor que coloque essa demanda junto na demanda municipal aqui no nosso município. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 22 de maio de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.